nossos representantes da Confederação de Treinadores de Portugal. Peço desculpa por este ligeiro atraso, eu próprio tinha um compromisso também, quando agendei esta reunião não tinha presente. Vamos então dar início a esta audição. Nós temos vindo a acompanhar, e em anos de Jogos Olímpicos, sobretudo esse tipo de preparação, podemos dizer assim, que está nos seus términos, e é nesse sentido que queríamos também ouvir as vossas opiniões e sugestões ligadas à vossa área e à vossa abrangência. Devo fazer referência que foi o Sr. Deputado Laurentino Dias que sugeriu também que pudessem estar connosco numa audição para que também conhecêssemos também a vossa posição sobre aqueles que são os desafios provavelmente futuros, visto que estamos no fim de um ciclo, pois se pretenderem também mais algum outro assunto, estejam à vontade, sendo certo que temos um tempo condicionado, porque temos plenária a partir das 3 da tarde e, portanto, é essa a nossa condicionante. Eu dava-vos então agora 5 minutos, se depois precisarem de mais um bocadinho, depois passava a palavra aos senhores deputados.
Muito boa tarde, senhores deputados, e antes de mais nada, os nossos agradecimentos por nos estarem a ouvir, coisa rara. E esta é a primeira pedra de toque que eu gostava de deixar aqui. Em Portugal, de uma maneira geral, não existe o hábito de ouvir, neste caso os treinadores, que são os especialistas da área. Mal ou bem, temos desde gente que veio do terreno e se formou pela via da experiência pessoal, temos muitos treinadores com graus académicos, com doutoramentos até, mas ainda não está longe de estar, digamos, culturalmente bem assente a ideia de que convirá a ouvir-nos. E, portanto, tal como diz, o que está feito, está feito. A nossa preocupação hoje aqui, preparei-me minimamente, é deixar algumas reflexões para o futuro, porque é disso que se trata. E, portanto, agora expresso uma opinião pessoal. Eu, nestas coisas, estou porque acredito que o desporto é uma força transformadora. E não sei se isto está claro na sociedade portuguesa, para toda a gente. E, no seu interior, a relação treinador-atleta é o grande agente da mudança. Portanto, é sobre isto que precisamos de nos concentrar. E, portanto, uma das primeiras sugestões vai no sentido, digamos, imediato após os Jogos Olímpicos. Qual o impacto da presença da missão olímpica portuguesa nos Jogos Olímpicos de Londres? Os ingleses fazem isto, e até fizeram antes dos Jogos Olímpicos. Está disponível na internet um relatório de uma coisa que se chama Center for Social Justice, que se dedica a analisar todas as medidas do governo britânico e o seu impacto, digamos, em termos de justiça social. E já estão lá algumas reservas relativamente à organização dos Jogos Olímpicos, que manifestamente não vai corresponder a algumas das expectativas que inicialmente existiam. Portanto, um estudo do impacto da presença portuguesa em Londres. Eu vou-me referir a coisas do passado para se perceber o que é que entendemos por impacto. Nos últimos Jogos Olímpicos tivemos a medalha de ouro, Nelson Évora. Houve aumento do número de praticantes de triplo salto em Portugal, houve mais recursos disponíveis dado o brilhantismo da presença do nosso atleta. Portanto, é à volta deste tipo de coisas que eu gostava que, em termos futuros, não só os senhores deputados, como os governos e os responsáveis do movimento associativo se debruçassem, porque receio dizer que nos faltará muita coisa neste domínio. A segunda sugestão é que eu gostaria para o meu país de ver um futuro em que as questões da prática desportiva, isto pode generalizar-se a outras práticas, não vivessem do mito do talento. Há muita convicção na sociedade desportiva de que temos é que procurar detectar talentos para as grandes proezas desportivas. Hoje em dia já há muita literatura, muita investigação científica, que o sucesso depende é do trabalho duro e não do talento. E, portanto, este futuro assenta sobre a importância da criação de oportunidades. É uma das coisas que o relatório britânico já denuncia com clareza, que a presença britânica, a organização dos Jogos Olímpicos em Londres não vai melhorar as condições de acesso, por exemplo, das classes sociais mais desfavorecidas à prática desportiva. Portanto, criação de oportunidades, por um lado, e de uma prática de qualidade. Portanto, a partir daqui, de um ponto de vista técnico, podíamos começar a estender-nos para o papel, por exemplo, dos centros de alto rendimento. E a prática de qualidade está inapelavelmente associada a uma coisa que nos é muito cara, que é temos que ter treinadores altamente qualificados. E, portanto, está no terreno uma lei sobre a formação de treinadores, como sempre, em relação às leis, há os prós e os contras, há as virtudes e os defeitos, e precisamos que isso seja rapidamente implementado para podermos começar a ter o início, digamos, de alguma modificação neste campo. Penso que o país vive muito iludido com o Mourinho. Portanto, temos um Mourinho e parece que os problemas estarão todos resolvidos, bem para o Mourinho. Por um daqueles acasos do destino, fui professor dele, mas pronto, não é daquelas coisas que... Mas nós temos o outro extremo, montes de jovens treinadores pelo país fora, completamente perdidos. O ensino superior está a colocar cá fora uma média impressionante anual, novos treinadores, ou melhor, novos jovens, rapazes e raparigas, com a expectativa de que hão de ser treinadores, e depois o que se passa no mercado é absolutamente uma desilusão para eles. E finalizaria esta primeira intervenção dizendo que comecei por agradecer a oportunidade de sermos ouvidos para dar a conhecer aos senhores deputados, imagino que não saibam, isto não é um problema português, é um problema em toda a Europa, de tal maneira que, a partir da Unidade de Desporto da União Europeia, foi colocado no terreno a possibilidade de as organizações treinadoras da Europa se candidatarem a um projeto europeu, que se chama CoachNet, está no terreno, e que visa melhorar a organização dos treinadores em toda a Europa, e no final de 2013, nós somos, a nossa organização em representação de Portugal, é uma das 14 organizações de 9 países que estão envolvidas neste projeto, porque a própria Comissão Europeia estranhou onde é que andam os treinadores. Fomos a única área de atividade, chamemos-lhe profissão ou não, que não teve qualquer participação no processo de construção da União Europeia. Todas as áreas profissionais tiveram, estão neste momento a participar no chamado diálogo social europeu. Os treinadores eram os únicos que não. Estamos a corrigir esse processo, portanto, finalizando com uma nota de otimismo, não estamos habituados a que nos ouçam, mas é um processo que está em vias de transformação, e se quiserem mais detalhes sobre este projeto, poderemos adiantá-los, mas não é para nós estranho. Relacionado com isto, Portugal está representado num grupo de peritos da União Europeia, que está a tratar da harmonização dos níveis de qualificação profissional transversais, portanto, a estrutura dos 8 níveis de formação europeus. Nós temos que perceber como é que os 4 níveis de formação de treinadores que existem em Portugal e em Espanha e por aí fora se vão harmonizar, porque isto é o que vai preparar a futura livre circulação na Europa no que diz respeito aos treinadores. E internamente, nós olhamos com alguma estupefação para alguns movimentos que acham que isto não é importante, não sei, algum revivalismo, queremos continuar sozinhos neste processo. Neste domínio do desporto ainda há muita gente que não interiorizou que o território não é Portugal, mas sim a União Europeia. E neste caso da formação de treinadores, eu podia continuar por aqui fora, mas pronto, colocava-me agora à vossa disposição para algum esclarecimento que entendam.
Muito obrigado.
Deputado Pedro Pimpão, faz favor, do PSD.
Então, muito boa tarde. Também agradecer a vossa presença e dizer que, na minha opinião, os treinadores também desempenham um papel fulcral. Eu acho que os treinadores são para o desporto, como os professores são na área de educação para o ensino das diversas áreas. E todos nós que participámos ou que tivemos alguma envolvência na prática desportiva, não éramos ou não tínhamos alcançado os resultados que tivemos, sejam eles competitivos ou não, se não tivéssemos bons treinadores ou treinadores aplicados. E aí realço aquilo que disse, que é, tanto temos bons treinadores porque tiveram uma experiência prática que ao longo dos anos lhe deu esses conhecimentos, como também temos hoje em dia, em Portugal, já um nível de formação académica que nos permite também ter treinadores que, do ponto de vista académico, estão muito bem habilitados e preparados para o desempenho dessas funções. E em relação ao caso Mourinho, se calhar até dá alguma visibilidade ao treinador português, não é? Naturalmente que nem todos serão Mourinhos, tal como nem todos os jogadores poderão ser uns Cristiano Ronaldo ou poderão ser grandes atletas nas suas modalidades. Mas a importância que o treinador desempenha na preparação dos atletas é fulcral, e por isso dizer-vos que o papel que vocês desempenham é cada vez mais importante, porque temos que ter também jovens bem orientados para que eles possam aproveitar ao máximo as suas potencialidades, as suas capacidades, e concordo que a maioria delas, a grande parte, só vem à luz do dia com muito trabalho, e o sucesso vem do trabalho. E o talento pode ajudar, desde também bem estimulado. Mas o que eu queria, e uma vez que estamos na preparação dos Jogos Olímpicos, saber se, ao nível da preparação, percebi que tinha algo mais para falar neste âmbito, só ao nível da preparação destes Jogos Olímpicos de 2012, o que é que podia ter corrido melhor, ou o que é que pode correr melhor em termos da preparação, e falou muito naquilo que nós todos vimos a falar, na preparação do próximo ciclo olímpico. E isso passa por uma análise àquilo que é a participação portuguesa neste ciclo e esta preparação que se tem vindo a fazer. E no vosso ponto de vista, o que é que deve ser já acautelado ou quais são as prioridades nessa avaliação dos Jogos Olímpicos de 2012 e na preparação desse novo ciclo, que não pode ser preparado só após a realização desta participação portuguesa. E, portanto, seria mais ou menos neste âmbito que gostaria de ouvir também a vossa opinião. Muito obrigado.
Fazemos a ronda. Está bem? Está lá o Dino Dias, achou?
Meus caros, Zé Corrado e membros da Confederação, muito obrigado por terem cá vindo e por nos trazerem aquilo que é a vossa perspectiva no tema que estamos aqui a tratar neste grupo de trabalho. É verdade que os treinadores são aquilo que fica na área desportiva entre o dirigente e o atleta. O dirigente é aquele que fica sempre enquanto quer, o atleta é aquele que lá vai sendo contratado e continua, o treinador é aquele que se vai usando no meio para obter resultados e quando não os obtém, se deita fora e se troca. É sempre alguém que vive o drama de estar, de ser imprescindível, mas ao mesmo tempo ser prescindido em qualquer das circunstâncias e em todos os momentos. A vida de um treinador em Portugal é uma vida muito difícil, porque nós não temos, pelo país que somos, modalidades desportivas que permitam que o exercício da profissão de treinador seja um exercício em plenitude e com alguma estabilidade, excetuando pequenas ilhas no que respeita ao futebol profissional, e aí com uma grande pressão de muitos candidatos para poucos lugares. No demais das modalidades, nós sabemos que a precariedade é o dia-a-dia, mesmo nas modalidades chamadas maiores, em que muito poucos conseguem fazer uma carreira, muito poucos e com muito sacrifício pessoal conseguem fazer uma carreira ao longo de anos numa modalidade. E isto, esse estado de coisas, que é assim desde sempre, e não sei se algum dia se mudará, confesso com toda a minha sinceridade, afeta profundamente aquilo que é a preparação dos melhores quando se trata de falarmos de Jogos Olímpicos. Porque se aí não intervier uma proteção ou um apoio direto do Estado, se o Estado estiver interessado em valorizar os seus melhores para efeitos de missão olímpica, essa precariedade do papel dos treinadores vem ao de cima. E por isso a questão principal que eu queria ouvir, sempre avisada a palavra do Zé Corrado, é a seguinte. Sabendo como se sabe que o Estado investe milhões de euros na preparação de cada missão olímpica, não querendo fazer o discurso do costume de que é agora em Londres vai ser uma coisa, mas fale-me lá sobre o que vai ser a próxima, porque essas projeções são projeções que se fazem de 4 em 4 anos, sempre que estamos à beira do precipício, para tirarmos o salto para mais longe de 4 anos. Não. É, sendo certo que o Estado investe milhões de euros na preparação da missão olímpica, em subsídios aos atletas, às federações, em bolsas aos atletas, em subsídios à participação competitiva dos atletas das mais diversas locais do mundo, bem feitos de preparação e de apuramento, em condições para a prática desportiva, agora no que se designa centros de alto rendimento, em particular, que construídos estes últimos anos, e que acolhem algumas modalidades, um bom conjunto delas. Portanto, se o Estado investe todo este dinheiro nestas áreas de intervenção para para capacitar atletas portugueses de uma boa representação olímpica, o que deve o Estado fazer no que respeita aos treinadores, sem os quais não vale a pena ter boa instalação e bom atleta. Se não houver um treinador no meio a tirar resultado do atleta e da instalação, não vale a pena. Digo isto porque agora acabo só com um exemplo que me faz refletir, sabendo que ele não pode ser replicado para todos. Os últimos Olímpicos foram em Atenas, em Pequim. Como disse o José Corado, e por isso me lembrei do que vou dizer, o Évora teve uma medalha de ouro em Pequim. A única. Um ano e pouco antes, um ano e dois meses antes, eu encontrei Nelson Évora e o seu treinador, o João Ganso, e ambos me disseram assim: Senhor Secretário de Estado, nós podemos ganhar uma medalha de ouro em Pequim. Sim, podemos. Seriamente podemos ganhar uma medalha de ouro em Pequim. Mas nas condições em que estamos a trabalhar não conseguimos. Porquê? Porque o João Ganso é professor da escola não sei de onde e só está livre da escola às horas não sei das quantas e eu treino no sítio tal e ele para vir ter comigo demora não sei quanto tempo, eu só consigo trabalhar com ele uma hora ou duas por dia e não todos os dias e, portanto, neste modelo de trabalho, neste ritmo de trabalho, eu não chego lá. Mas eu sei, tenho a sensação de que se eu tiver outra condição, eu posso ter uma medalha de ouro em Pequim. Isto foi a conversa. E eu disse, mas vocês acham que sim? Achamos que sim. Está bem, passado dois dias, chamei-os de novo e disse-lhes, falei com o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação, a requerimento meu, autoriza que o João Ganso fique, durante este próximo ano, 24 horas por dia, a trabalhar com o Nelson Évora. Tem para a troca uma medalha de ouro? E eles disseram, sim senhor, tem para a troca uma medalha de ouro. Desse dia, julgo que ainda até hoje, felizmente para eles, o João Ganso está, digamos, liberto do cumprimento do horário na escola, faz não sei o quê, mas liberta o momento horário, e trabalha em full-time com o Évora e com mais alguns, julgo que depois mais alguns. Mas ficou só com o Évora. O resultado foi uma medalha de ouro. Essa medalha de ouro foi o treinador. Foi o Évora, sim. Mas foi o treinador e os meios que o meio que o treinador passou a ter a partir desse dia ao dispor para poder trabalhar todos os dias. As pernas, o salto, o voo, a cabeça, a vida, tudo aquilo que gira à volta de um atleta quando colocado pela exigência de procurar nos Jogos Olímpicos ganhar uma medalha de ouro. E isto, que não é replicável nos outros atletas todos, é impossível que isso possa acontecer, dá-me para mim a convicção de que, mais do que instalações desportivas novas e modernas, mais do que bolsas aos atletas, que hoje em dia ainda são acrescentadas das bolsas que os clubes dão aos atletas e que, em alguns casos, fazem com que o atleta acabe mais cedo, porque a loucura lhe salva a cabeça. Mais do que isso, o investimento que é preciso fazer na função do treinador é um investimento decisivo. E por isso eu gostava de colocar esta questão, José Corado. A linha A. Houve melhores condições nesses últimos 4 anos para os treinadores poderem evoluir naquilo que é o seu papel no acompanhamento dos atletas candidatos e dos atletas presentes nos Jogos Olímpicos, sim ou não? Linha B, o que é que será necessário fazer, ou de que forma será necessário fazer para que, no tocante à missão olímpica, veja que eu só falo no tocante à missão olímpica, as outras questões eu agora aqui não queria abordá-las. No tocante à missão olímpica, o que é que podia eventualmente ser feito pela autoridade pública para, relativamente àqueles que compõem a missão olímpica, os seus atletas, terem, da parte dos treinadores, um maior conforto, uma maior presença, uma maior disponibilidade. Certo? Obrigado.
Muito obrigado, Paulo Valentino. Penso que podíamos, então, responder.
Com certeza, com todo o gosto. Deixem-me confessar uma coisa. Eu acompanho as questões da formação de treinadores, ou melhor, em termos pessoais, é uma área que estudo há 48 anos. Portanto, julgo saber alguma coisa sobre o assunto. Acompanho diretamente as questões da regulamentação, da formação, da carreira de treinador, muito diretamente desde 1997, entendendo isto como a minha entrada no então Conselho Superior do Desporto e acompanhamento enquanto dirigente da Confederação. Porque antes disso estive em muitas outras funções. E há uma coisa que tenho observado. Eu sempre descobri, da parte dos poderes políticos, tanto faz um governo de uma cor como um governo de outra, muita clareza no entendimento sobre esta questão da importância do papel dos treinadores. E não é aí que está o problema. O problema está na estrutura intermédia e no seio do movimento associativo, onde o treinador é coisa tolerada. Eu vou eventualmente cometer algum exagero, mas tenho um pouco de ideia que, de uma forma geral, se olha para o treinador em Portugal, de um ponto de vista de muitos dirigentes, como mão de obra barata e facilmente descartável. Aliás, na sequência do que foi dito. E agora ia fazer um percurso de 42 anos, 1976-2008, duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. E o que é que une as duas? A crença de um treinador e de um atleta. 1976, ou melhor, 1974-75, professor Muniz Pereira, que se limitou a dizer: deem-me condições para os meus atletas treinarem mais tempo e nós teremos resultados nos Jogos Olímpicos. Carlos Lopes, 1976, primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O que é que o Estado português fez? Algo semelhante. Criou condições, em termos profissionais, para os nossos atletas estarem mais disponíveis, o próprio professor Muniz Pereira estar mais disponível, e a medalha de ouro saltou. E depois seguiram-se outras. E o que deu origem à Escola Portuguesa de Meio Fundo e Fundo, coisa que já dilapidamos. Era conhecida em todo o mundo, ainda muito recentemente numa reunião internacional, o presidente da Associação Europeia de Treinadores de Atletismo perguntou o que é que é feito o professor Muniz Pereira, e quem é que escreve a história da vida dele e deixa um legado para todos nós aprendermos qualquer coisa. Portanto, nós somos peritos em desperdiçar estas coisas. 2008, Pequim, foi relatado a crença de um... Como é que isto se explica, a crença? Onda muito estudiosa à volta deste problema. Como é que nós nos convencemos de que é possível e depois fazer as coisas que são necessárias. Portanto, eu, assim, em traços muito gerais, relativamente à carreira dos treinadores, diria uma coisa. O Decreto-Lei 248-A vai voltar à Assembleia da República por imposição da Troika. Tem que ser aprovado aqui. Eu espero que a maioria e os partidos aprovem a lei, porque ela é bastante boa. Portanto, vou ter esse desejo. Mas depois há uma coisa que é preciso fazer em Portugal, que é trabalhar as leis e não pôr a lei cá fora. E depois é preciso selecionar um grupo de federações e fazermos um cuidado de estudo de mercado sobre os tais nichos que o Dr. Laurentino Dias referiu, porque há vários nichos potenciais de bom mercado para iniciar um processo em que alguns treinadores podem viver confortavelmente da sua atividade nesse domínio. Ténis, está aqui um representante, ginástica, karatê, judo, natação, golfe, futebol se quiser, basquetebol nem pensar, o handball nem pensar, a não ser remotamente, voleibol nem pensar. Mas nós podemos pôr no terreno uma estrutura que diga assim: há aqui uns quantos treinadores que são respeitados, são muito qualificados e vivem disto, em vez do eterno desenrascanço, vai à escola, sai da escola, a correr, e depois surge um Nelson Nebre e nós não temos tempo de nos ocupar dele. Portanto, se este passinho fosse dado, era uma coisa absolutamente essencial para o futuro das coisas dos treinadores. E, portanto, na casa da democracia, aquilo que eu vou desejar é que a próxima lei que aí virá neste domínio seja aprovada com larga maioria e consenso total, se possível, porque é a única maneira de começar a criar alguma estabilidade para alguns treinadores e começar a preparar aquilo que é o mais difícil de tudo, que é o reconhecimento social da importância da atividade dos treinadores. Quando nós, como eu digo, quando estamos aqui, não é difícil aparecerem pessoas a dizer: eu tive uma experiência muito positiva, mudou a minha vida, reconheço o papel dos treinadores. O problema é o nível intermédio lá fora, os jornalistas esportivos que temos, os programas de televisão que temos, que não esclarecem nada, só se discutem não problemas. E, portanto, neste contexto cultural, a sobrevivência adequada dos treinadores é muito difícil. Portanto, estes dois passinhos, agarrar e estudar claramente, em meia dúzia de modalidades que o país tem, quais são as possibilidades em termos de mercado de empregar, e efetivamente, e sem grandes sobressaltos, um conjunto de treinadores, e a carreira e a legislação no terreno, com calma, a deixá-la ganhar consistência, a evoluir, e dentro de meia dúzia de anos teríamos isto razoavelmente. E é indispensável, se não fizermos isto, estaremos completamente fora. Não é só da Europa, é de tudo o que se está a passar no mundo. O que se está a passar no mundo neste momento da formação de treinadores é uma transformação total a partir do modelo de formação de treinadores implementado na Europa e do qual a nossa legislação a partir do qual a nossa legislação é inspirada, está neste momento a ser tomado como referência para todo o mundo. Na semana passada estive 4 dias em Pequim, onde China, Japão e Austrália trouxeram aportes absolutamente inacreditáveis para esta análise, e agora em outubro vamos atacar a América do Sul e está feito. Em 2013 estará a circular por todo o mundo um documento orientador para a formação de treinadores, a sua qualificação, e neste movimento estão a participar, inclusivamente, a Associação das Federações Olímpicas de Verão e a Associação das Federações Olímpicas de Inverno, portanto as 28 e 35 modalidades olímpicas estão neste movimento, e falando de olímpicos, nenhum país já está a trabalhar há 4 anos, mínimo 8, portanto, para 2020 os atletas já aí andam, portanto, podemos começar a trabalhar, não é? Já estão, já nasceram, portanto, e dada a idade mínima que é preciso para participar nos Jogos Olímpicos, já são crescidinhos, portanto podem começar a ser alvo da nossa atenção. Mas eu reforçava muito esta questão, temos que acreditar não na magia do talento, mas no trabalho duro, porque senão cometemos erros muito graves. E, portanto, a nossa, digamos, filosofia de intervenção tem que ser hard work e não o talent myth, que existe muito e que foi responsável por grandes desastres, inclusivamente económicos. Não? Já está suficientemente ilustrada aí pela bibliografia a falência da Enron, aqui há uns anos, que provocou tanta escandaleira, e o seu presidente levou quase 300 meses de prisão. Teve a ver com a cultura da organização, que era centrada sobre os talentos. Os talentos dificilmente reconhecem os seus erros. Isto é dramático para as organizações. Não sei se satisfiz a curiosidade, mas procurei. Sempre como treinador dei o meu melhor.
Muito obrigado pela sua disponibilidade. Registamos aqui as suas sugestões e ficamos também a perceber que, em termos de legislação, dentro de pouco tempo teremos o assunto para discutir. Depois teremos que a outra parte, que é também ligar as coisas dos treinadores com as federações, poder ver antecipadamente e não pontualmente como é que se faz para que tirar o máximo rendimento, que é dos atletas, que é das pessoas que os comandam, porque, como disse o deputado Laurentino, é verdade que sim, podemos ter boas infraestruturas e bons atletas, se não tivermos bons treinadores não funciona, como também podemos ter bons treinadores que, se não, também não tivemos boa matéria-prima, podemos dizer assim, também é difícil. Sendo certo que eu acredito que muito depende também muito do treinador. Eu tenho formação de treinador, portanto, sei, também sinto um bocado essa questão. E, portanto, eu penso que, espero que daqui para a frente, que as coisas possam melhorar. A avaliação dos ciclos faz-se no sentido de também ponderarmos o que é preciso melhorar e perspectivar um futuro de 4, 8 ou mais até, porque os resultados esportivos verdadeiramente não se obtêm rapidamente, e essa é que é a dificuldade. Muitas vezes os governos têm um ciclo curto comparado com aquilo que é o ciclo de um sucesso, por exemplo, desportivo olímpico, que não se faz em 4 anos, se faz em muito mais. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade e, mais uma vez, peço desculpa pelo atraso, está bem?